E, portanto, se este Estado existe assim, a discussão sobre se precisa de ser reformado ou não, não é discussão que faça sequer sentido. Pode fazer sentido dizer em que termos é que o queremos reformar. Se o queremos aumentar e, portanto, vamos cobrar mais impostos para ainda fazer pior, ou se, efetivamente, nós queremos, dos recursos que o Estado cobra, aplicá-los melhor e começar a reduzir, porque é isso que é fundamental, a carga fiscal, como o Governo já tem feito, nos impostos sobre as pessoas e sobre as famílias, mas como eu acho que qualquer pessoa que queira reformar o Estado deseja que aconteça ainda mais, tornar-nos o Estado ainda mais eficiente para cobrarmos ainda menos impostos, porque se cobrarmos menos impostos, vamos libertar recursos para que as pessoas e as empresas os apliquem melhor. E, portanto, ponderando estes dois fatores, há um lado que é o lado da simplificação, que, como foi já dito inúmeras vezes no debate, e o Sr. Ministro não se cansa de dizer, tem que preceder a digitalização. Não adianta digitalizar aquilo que... Digitalizar burocracia é tão mau como deixá-la existir. É só transferi-la de sítio. Deixamos de fazer no papel, passamos a fazer no computador. Isso não reforma coisa nenhuma. Simplificar para digitalizar. E, por outro lado, também ter uma relação normal com as pessoas e com as empresas. E, portanto, há duas prioridades para nós. Essa simplificação, e estamos completamente alinhados com o Sr. Ministro, quer relativamente ao Tribunal de Contas, quer relativamente ao Código da Contratação Pública. E que sejamos muito claros sobre isso. Não se confunda burocracia com transparência. Ter procedimentos prévios, achando que estamos a criar burocracia, quando estamos a criar mais um instrumento para que se possa ter um tratamento de privilégio, para que possa passar este mais rápido do que passou aquele, para que possa passar este e não passou aquele, e darmos depois competências a quem tem essa competência de visto prévio, não para verificar só o cumprimento daquilo que é financeiro, mas para as tantas andar a verificar se questões técnicas para as quais não têm qualquer competência. O Tribunal de Contas pronuncia-se sobre coisas sobre as quais não tem qualquer competência técnica. E alguém tem de dizer isto neste país. Isso algum dia é transparência? Avaliar a resiliência sísmica de um edifício é algum dia um fator de transparência? Ou é burocracia excessiva? Ou é criarmos mais um fator exatamente para o contrário, para haver opacidade? É esta discussão que tem de ser feita. A mesma coisa no Código dos Contratos Públicos. E, ó Sr. Ministro, o que disse é exatamente o que dizemos muitas vezes. Se a União Europeia cria obstáculos, nós muitas vezes multiplicamos esses obstáculos, criamos ainda mais, quando nós temos de fazer o contrário. Se queremos ser competitivos, nós temos de estar no limite daquilo que nos é exigido para facilitarmos a vida aos portugueses e às nossas empresas e às que querem vir cá investir. E, por isso, as perguntas que lhe queria fazer são... Nas medidas temporárias de resposta às intempéries, se vai ser feita uma verdadeira avaliação daquelas que se podem tornar definitivas, porque há muitas que podem ser. E a segunda, o CDS apresentou há pouco tempo um projeto para que o Estado finalmente pague a 30 dias. Das medidas que ontem foram aprovadas no Conselho de Ministros, vai ou não o Estado pagar a 30 dias?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, vamos ver. Referiu não confundir burocracia com eficiência. Eu estou absolutamente de acordo com esta frase. Deixe-me dizer-lhe, aliás, que eu estou convencido que as camadas de burocracia que nós criámos em Portugal têm a ver com uma desconfiança que existe na nossa sociedade. Nós desconfiamos todos uns dos outros, desconfiamos da administração pública, desconfiamos dos empresários, desconfiamos todos uns dos outros. E nenhuma sociedade pode prosperar num clima de desconfiança, nenhuma pode crescer, pode avançar num clima de desconfiança. Nós temos que mudar esta mentalidade, passar da desconfiança para a confiança uns nos outros. E sim, Sr. Deputado, tem toda a razão. Onde, e há pouco já tive a ocasião de o dizer, onde a corrupção pode crescer é precisamente nos procedimentos que são lentos, opacos e não previsíveis. É aí que há a oportunidade para a corrupção. É aí que, mais do que isso, há o incentivo à corrupção. Não estou, evidentemente, a justificar, estou só a dizer um facto, a reconhecer um facto. É nessa imprevisibilidade, é nessa demora que nasce a oportunidade para a corrupção. Portanto, ao criarmos procedimentos mais céleres, mais previsíveis e mais transparentes, nós estamos, dessa forma, a combater eficazmente a corrupção. E essa é, obviamente, aqui um objetivo fundamental do nosso programa de governo. Falou na simplificação e na digitalização. Nós estamos, de facto, a simplificar procedimentos, em muitos casos legislativos, noutros casos administrativos, noutros casos mesmo de funcionamento das entidades. Isto é um trabalho, Sr. Deputado, de ourivesaria jurídica. Isto é um trabalho de minúcia. Isto é um trabalho que exige muito cuidado, muita atenção ao detalhe e é um trabalho que leva tempo, é preciso reconhecer que leva tempo, mas tem o meu compromisso, nós temos prazos definidos, já foram anunciados e temos o tempo da legislatura que nos seja concedido para fazer uma reforma com esta profundidade. Quanto à pergunta sobre o PTRR, sim, Sr. Deputado, o PTRR é um balão de ensaio para muitas das soluções que já estavam pensadas, que já estavam a ser desenhadas e que agora puderam ser aqui testadas. Algumas não se poderão manter porque só se justificam em situação de calamidade, mas naturalmente muitas delas poder-se-ão manter porque precisamente elas resultam dos princípios que nós já tínhamos enunciado para a reforma do Estado. E mais, Sr. Deputado, nós também no âmbito do PTRR vamos criar regimes jurídicos de emergência e de calamidade para garantir que o nosso país está preparado quando um evento destes acontecer e não tem que estar sempre a inventar ou a legislar ou a criar de novo e já está preparado porque infelizmente a evidência mostra-nos que novas calamidades podem surgir, sejam elas pandemias, sejam catástrofes naturais. E é isso mesmo que nós vamos. Quanto aos pagamentos, essa matéria já foi respondida pelo Sr. Ministro da Economia.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro Gonçalo Matias disse-nos no seu discurso de abertura que veio para fazer e, de facto, fez. É verdade que o Governo ativou uma verdadeira bazuca, mas foi uma bazuca de nomeações partidárias. Na saúde, afastou os gestores competentes para nomear 15 presidentes do Conselho de Administração da AD. Na Segurança Social, exatamente o mesmo regabofo, onde falta experiência e currículo, sobressai a filiação partidária. Conseguiram inovar de tal forma que nomearam um enfermeiro que nunca deve ter visto uma turbina na vida para a estrutura de missão das energias renováveis. E podia passar a manhã toda a dar exemplo, Sr. Ministro. Agora, isto não é bem, como disse o Sr. Ministro, tomar decisões como nunca se fez em Portugal, Sr. Ministro. Isto é a lógica do Jobs for the Boys mais antiga que o regime conhece. Mas uma coisa, o Sr. Ministro de facto inovou. Conseguiu recrutar 4 pessoas sem experiência na administração do Estado, veja-se lá bem, para o grupo de trabalho que tem como missão reformar o Estado. Certamente terão a incrível sorte de constar da sua lista telefónica. Mas pronto, aqui está a inovação, Sr. Ministro. Devem ser dos poucos jovens neste país que conseguem pagar as rendas moderadas de 2.300 euros que o seu governo inventou. O Sr. Ministro falou do princípio de confiança. O princípio da confiança entre cidadãos e o Estado é mútuo. No dia 2 de fevereiro, o seu governo publicou uma nota escrita em que garantia aos trabalhadores das regiões afetadas que entrassem em layoff que teriam acesso ao salário a 100%. 72 horas depois, publicou uma lei em que lhes corta o salário se ganharem 1 euro. A mais que o salário mínimo. Sr. Ministro, não há maior incumprimento do princípio da confiança do que prometer uma coisa e fazer precisamente o contrário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, bom, eu já tinha procurado responder a este tema, mas o Sr. Deputado volta a trazê-lo e, portanto, eu vou ter de voltar a responder. Eu assumi funções como Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, o ano passado, e apresentei um programa ambicioso de Reforma do Estado que consta da agenda transformadora deste Governo. Um programa que procura reformar o Estado em profundidade, como eu já aqui descrevi. Olhar para todos os Ministérios, reformar todos os Ministérios num prazo que vai até final de junho. que procura olhar para as várias entidades, redesenhar processos, reestruturar essas entidades. Pois bem, Sr. Deputado, eu decidi que o meu Ministério, que é um Ministério novo, que não existia, não teria uma Direção-Geral, não teria departamentos. O que eu fiz foi olhar para a estrutura que existia, um grupo de trabalho que tinha sido criado pelo Partido Socialista, que transitou para o 24º Governo Constitucional, que transitou para o 25º Governo Constitucional e que eu decidi manter precisamente para não criar novas estruturas, para não duplicar estruturas. Este grupo de trabalho, Sr. Deputado, tem como data limite para os seus trabalhos o dia 31 de dezembro de 2026. Repito, 31 de dezembro de 2026, portanto, o final deste ano. Este grupo de trabalho conta com 8 pessoas neste momento. São jovens altamente qualificados, todos eles com percursos académicos notáveis e, Sr. Deputado, permita-me dizer-lhe, nenhum deles estava na minha lista telefónica. E, portanto, e nem sequer compreendo essa referência. E, portanto, o que lhe posso dizer é que estamos a trabalhar com jovens porque a experiência está na administração pública, está nos serviços que nós estamos a reformar e o que nós estamos a fazer é trazer frescura exterior para trabalhar com quem tem experiência e assim, em conjunto.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Bloco de Esquerda ainda tem tempo. Inscreve-se o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, espero que, entretanto, os 4 jovens estejam na sua lista telefónica, porque é bom que tenham contacto com o Sr. Ministro. O que não explicou é porque é que não recrutou diretores-gerais na administração pública e paga a peso de ouro a jovens consultores que não têm experiência na administração do Estado. Essa pergunta é que o Sr. Ministro não responde. Mas pronto, o Sr. Ministro criou outra espécie de euro-milhões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo PAN tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os Srs. Ministros. Sr. Ministro, há de facto aqui uma observação que não podemos deixar de fazer, porque nas reformas do Estado nós sabemos que há 2 emergências. Temos a emergência médica e a emergência climática e aqui percebemos que tem havido alguma confusão. Precisamos de mais enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, não é para tratar do clima, pese embora haja efetivamente aqui uma urgência que sei até pela sua experiência profissional, que conhece muito bem, até pelas várias das obras que a sua Fundação na altura elaborou. Mas neste debate há aqui algumas questões que não ficaram claras no que diz respeito quer à utilização da inteligência artificial na matéria da digitalização, mas também no combate às alterações climáticas, e falou a breve trecho da APA e do ICNF, mas não disse de que forma é que a inteligência artificial vai ou não ser utilizada para que nos processos, nomeadamente a avaliação de impacto ambiental, se garanta que a dita celeridade não significa um atropelo e uma via verde para destruir. Ou seja, é importante que todos os parâmetros e todos os critérios salvaguardem aquilo que é também um princípio de precaução e de prevenção, sobretudo quando bem sabemos que Portugal vai ser um dos países mais afetados pelas alterações climáticas. Depois, por outro lado, era importante também perceber se, naquilo que é a resposta à mais recente crise, em particular a destruição do nosso território, se o Governo vai ou não avançar com o Atlas de Risco Climático para identificar, até com recurso à inteligência artificial, as áreas mais afetadas do nosso país, as zonas mais sensíveis, e perceber então que área do território é que podemos e devemos reforçar, em particular nas suas infraestruturas. Mas no que diz ainda respeito à digitalização, até porque há aqui alguma tendência, muitas vezes, de diabolização da administração pública, todos nós compreendemos que há uma insatisfação relativamente aos tempos de espera, às delongas que muitas das vezes possam existir. Mas também é importante que não há, a digitalização não seja sinónimo de exclusão. E temos áreas do território, particularmente as mais envelhecidas, em que é fundamental garantirmos que a população continue a ter acesso a serviços e bens essenciais. E o Sr. Ministro hoje ainda não nos falou naquilo que vai ser compaginar este processo de digitalização com a inclusão das diferentes populações e também dos diferentes setores, particularmente da idade da função pública.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Bom, quanto à inteligência artificial, nós apresentámos uma agenda nacional para a inteligência artificial que identifica várias das questões que refere. Em primeiro lugar, é evidente que nós olhamos para a inteligência artificial como ela devendo ser ou ser objeto